Aconteceu.
Estamos com a repórter, chefe de reportagem, Paula Medeiros, aqui da Secretaria de Comunicação Social da Câmara dos Deputados, que vai fazer o resumo da semana, o que aconteceu de mais importante nas comissões e no plenário da Câmara dos Deputados. Bom dia, Paula.
Bom dia, Salema. Bom dia, Elizabeth. Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara.
Semana movimentada, né?
Nossa, essa semana foi cheia aqui na Câmara e o destaque não teria como ser diferente. Claro. Vai para o plenário, para o início da votação de vários pontos da reforma política, né?
Sem dúvida.
Os deputados aprovaram o financiamento privado de campanhas com doações de pessoas físicas e jurídicas para os partidos políticos e com doação de pessoas físicas para os candidatos. Pela emenda, o sistema permanece misto, com dinheiro público do fundo partidário e do horário eleitoral gratuito e com dinheiro privado com doações de pessoas e de empresas.
Agora, uma pergunta aqui, Paula. Essa doação de empresas tem limite?
Olha, esse limite será disciplinado ainda por uma lei que ainda precisa ser elaborada e depois precisaria ser aprovada aqui na Câmara e no Senado para que esse limite seja estabelecido. A ideia é que sim, que se estabeleça um limite, mas por uma outra lei, Elizabeth.
Deveria ser estabelecido um limite, uma empresa que doa recurso para o Márcio não poderia doar para a Paula, né? Seria o ideal, né?
Exato.
Mas isso aí não ficou definido, né?
Ainda não. Isso aí é um segundo passo quando forem regulamentar essa mudança constitucional. E teve mais. O plenário também aprovou o artigo da reforma política que acaba com a reeleição nos cargos executivos, presidente da República, governador e prefeitos.
Essa decisão foi quase unânime, né?
Essa decisão contou com a ampla maioria dos parlamentares. Isso mesmo, Salema. Foram 452 votos a favor, apenas 19 votos contra e uma abstenção. Então, não restou dúvida que os deputados realmente estavam decididos a acabar com essa possibilidade de reeleição para os cargos do Executivo. Também foi aprovada a cláusula de desempenho para os partidos políticos. De acordo com essa cláusula, o acesso dos partidos aos recursos do fundo partidário e ao tempo gratuito de rádio e de TV vai depender da eleição de pelo menos um representante em qualquer uma das casas do Congresso Nacional. O partido também deve ter concorrido com candidatos próprios à eleição para a Câmara dos Deputados. Isso muda, Salema, a regra atual, porque pela regra de hoje, todos os partidos registrados no TSE têm direito a receber parte do recurso do fundo partidário.
Uhum. É uma tentativa de restringir a criação de partidos, né?
Exatamente.
Inibir.
É uma tentativa de garantir que, para receber o recurso público, o partido tenha que eleger pelo menos um candidato à Câmara dos Deputados ou ao Senado Federal, né?
Que ele tem alguma consistência antes de receber dinheiro do fundo partidário.
Exatamente. Bom, agora vamos aos pontos rejeitados da reforma política.
O fim das coligações, né? Foi rejeitado, né, Paulo?
Foi rejeitado. Os deputados rejeitaram um ponto que pretendia acabar com as coligações eleitorais para cargos do Legislativo, deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Então, fica mantida a possibilidade de coligação para esses cargos. Os deputados também rejeitaram os modelos de votação propostos, o distrital. O distrital misto, a lista fechada, foi mantido o sistema atual, que é o sistema proporcional, que leva em conta os votos recebidos individualmente pelos candidatos e os votos recebidos pela legenda.
Legenda. Agora, com a rejeição do fim das coligações, vai continuar acontecendo aquele fato do eleitor vota num candidato e acaba elegendo outro candidato por conta dessa coligação partidária, né?
Exatamente. Fica mantido o sistema atual. Os deputados ainda precisam analisar vários pontos da reforma política, como, por exemplo, o tempo de mandato dos cargos eletivos, que atualmente está em 4 anos. A coincidência das eleições. Hoje, a cada 2 anos, são realizadas eleições no Brasil. Existe a proposta de os eleitores votarem uma vez só a cada 4 anos para todos os cargos, incluindo prefeitos e vereadores. Também falta discutir a cota para as mulheres, o voto obrigatório e a data da posse presidencial. O presidente Eduardo Cunha admitiu ontem que a conclusão da reforma política pode ficar para a semana do dia 10 de junho por conta de temas polêmicos que ainda precisam ser analisados.
Mas, por exemplo, na segunda e na terça da semana que vem, em que estão previstas sessões deliberativas, A reforma política vai ser retomada ou fica só para outra semana?
Isso tudo vai depender, Salema, de uma nova reunião de líderes, que deve ser realizada no início da próxima semana, para que o presidente e os líderes possam verificar se existem condições políticas de se retomar essa votação já na próxima semana, ou se é preciso aguardar um pouco mais para tentar um entendimento sobre esses outros temas polêmicos. Mas todos os pontos da reforma política ainda precisam ser analisados em segundo turno aqui na Câmara. Essa é apenas a primeira votação. Como é uma proposta de emenda à Constituição, são necessários 2 turnos de votação aqui na Câmara e depois 2 turnos de votação no Senado para que essas mudanças possam valer.
Uhum. Bom, e também foi uma semana de CPI, né? A CPI da Petrobras reuniu aí alguns dirigentes de empresas, né, que prestavam serviços à estatal.
Como Exatamente. A CPI da Petrobras tinha vários depoimentos previstos para esta semana, mas apenas um depoente falou, apenas um depoente colaborou com a CPI da Petrobras, os outros todos tiveram o direito de permanecer calados e preferiram não falar à CPI. O executivo Eduardo Ermelino Leite, ex-vice-presidente da consultora Camargo Correia, foi o único que falou à CPI. Ele disse que a estatal continua a pagar sobrepreço relativo ao valor de propina nos contratos feitos com as empresas acusadas de formação de cartel. Leite informou à CPI que os valores relativos ao pagamento de propina eram de 2% sobre os valores dos contratos. E esse percentual era acrescido nas propostas da Camargo Correia à Petrobras e depois eles eram contabilizados como custos.
Uhum. Ele admitiu, eu ouvi o depoimento dele admitindo que para ter contratos com a Petrobras era necessário sim pagar propina, senão não fazia serviço.
E, segundo ele, desses 2%, metade era destinada à diretoria de abastecimento, ocupada por Paulo Roberto Costa, e a outra metade para a diretoria de serviços, ocupada por Renato Duque. Bom, os outros depoentes que vieram à CPI permaneceram calados. Os 5 executivos do grupo Chaim, que também foram convocados para depor, apresentaram decisão judicial que os autorizou a permanecer em silêncio. Essas empresas são investigadas pela Operação Lava Jato por suspeita de formação de cartel e pagamento de propina. O mesmo aconteceu com os 2 funcionários da empreiteira OAS, que foram convocados para depor, que também se recusaram a responder às perguntas. Eles estão em prisão domiciliar e usaram o direito de permanecer calados para não se autoincriminar.
Paula, e ontem agora... o plenário aprovou a prorrogação dos trabalhos da CPI por mais 60 dias, né?
Exatamente. Então agora a CPI vai ter mais esse prazo e para a próxima semana a CPI já estuda a possibilidade de uma acareação entre depoentes. Então a CPI agora tem mais
tempo. Acareação
é quando
os acusados e testemunhas são colocados frente a frente para esclarecer divergências aí em depoimentos, né?
Exatamente. Então agora a CPI conta com mais esse prazo, né, Salema, como você disse, para concluir os trabalhos.
E, Paula, sobre comissões permanentes, comissões especiais, o que você destaca aí que aconteceu essa semana?
Essa semana foram inúmeras audiências públicas para discutir os mais variados assuntos nas comissões. Mas também foi uma semana de aprovação de projetos importantes nas comissões. Eu vou destacar os projetos aprovados pela Comissão de Constituição e Justiça. Foi aprovada a admissibilidade de uma proposta de emenda à Constituição que acaba com o Instituto Jurídico dos Terrenos de Marinha. Os terrenos de Marinha são aqueles terrenos situados na orla marítima de toda a costa brasileira e na margem de rios e lagos. Pela Constituição, essas áreas pertencem à União e a União cobra pela sua utilização. A proposta muda isso. A proposta garante que a maioria dos terrenos de marinha que hoje é ocupada por particulares possa ser transferida em definitivo para os seus ocupantes. A CCJ também aprovou uma proposta que atinge todos nós. Esse projeto determina a regulamentação pela Agência Nacional de Telecomunicações, das cláusulas de fidelidade nos contratos de telefonia, internet e TV por assinatura. Então, por essa proposta, a Anatel teria que regulamentar essa fidelidade. Isso garantiria ao consumidor a liberdade de escolha de sua prestadora, o acesso às informações sobre a fidelidade. E o consumidor também poderá rescindir o contrato sem pagar multa no caso de descumprimento contratual ou legal por parte da prestadora. A CCJ também aprovou uma proposta que torna obrigatória a possibilidade de o candidato se inscrever pela internet em concursos públicos da União. Pelo texto aprovado, o edital e o boleto de pagamento da inscrição deverão estar no portal da instituição responsável pelo concurso ou no portal da entidade contratada para executar esse concurso público. Facilita, né, Salema?
Com certeza. Então, três projetos importantes aí. Essa questão de terreno de marinha é interessante, né? Porque essa faixa territorial, bem na orla ali, né? Era uma maneira, acho que, questão de segurança.
De segurança, né? De proteção nacional. Hoje ela é ocupada por particulares e eles têm que pagar a União pela utilização. Essa proposta é polêmica, foi aprovada apenas a admissibilidade, ela ainda será analisada aqui na Câmara por dois turnos de votação, segue para o Senado. Então é o início dos debates, Salema.
Bacana.
Ok. Semana cheia, esses foram apenas alguns dos destaques, mas as informações completas estão na internet, no portal noticias.câmara.leg.br.
Paula, beleza, muito obrigada, Paula. Muito obrigado pelo resumo, fantástico aí o trabalho então no plenário, nas comissões e destaque também a CPI da Petrobras. Lembrando então que semana que vem,
Sessões deliberativas no plenário, audiências públicas da CPI da Petrobras, reuniões das comissões, vamos esperar para ver.
Semana que vem tem sessão deliberativa segunda à tarde e terça de manhã.
Isso para começar. Bom
tá
dia,
okay,
obrigada.
Paulo, muito obrigada e tenha um bom fim de semana.
Nós conversamos então com Paula Medeiros, chefe de reportagem da Secretaria de Comunicação Social aqui da Câmara dos Deputados, que fez aí um resumo da semana, do que aconteceu de importante na comissão e no plenário, nas comissões e no plenário aqui da Câmara dos Deputados.